Nesta meditação, eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema. Lute pelo amor verdadeiro. O nosso texto base está em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. E eu gostaria de ler este texto com vocês, e eu coloco alguns comentários dentro do próprio versículo para que você possa entender melhor a ideia onde que o escritor quer chegar. Então, vamos lá. Lá está escrito, não amem o mundo. Muito bem, então, não amem, isto é, não se satisfaça com o mundo, não esteja contente com o mundo, não respeite o mundo e não se submeta ao modo de vida do mundo. É isso que ele está dizendo. Então, não amem. O verbo amar aqui, ele implica nessas coisas. É uma adoração. Quer dizer, você passa a servir ao mundo. E vamos entender isso já já. Então, quando ele diz não amem o mundo, ele está dizendo não satisfaça, não esteja contente, não respeite, não se submeta ao modo de vida do mundo. Não encontre prazer nele. O mundo não dá prazer, o mundo só traz destruição. E então diz, ele diz, nem as coisas que há nele. Que coisas que há no mundo? O estilo de vida que ele oferece. Você pode dizer que uma cachoeira não presta? Você pode dizer que o mar não presta? Você pode dizer que o céu azul não presta? Você pode dizer que os pássaros, os animais, o ser humano não presta? Há muitas coisas belas no mundo, maravilhosas. Lugares que quando você pega um avião e vai viajar, você volta disposto a dizer para todos ao seu redor o que você viu. E você tem prazer em contar e mostrar as fotos, porque o mundo é muito bonito. O mundo que Deus nos deu é bonito. Mas o mundo aqui não se trata dessa esfera na qual nós, ou quase esfera, que nós moramos, né? Não se trata deste planeta, o mundo aqui é outra coisa, é uma dimensão filosófica, que daqui a pouco eu explico a vocês. Então João continua, se vocês amam o mundo, isto é, se vocês se satisfazem com o estilo de vida que o mundo oferece, você percebe que a ideia está ampliando. Se você está contente com o estilo de vida que o mundo oferece, se você respeita o estilo de vida que o mundo oferece, tá? Se você se submete ao estilo, ao modo de vida, ao estilo de vida que o mundo oferece, o que diz? Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Isto é, o amor de Deus não está dentro de vocês. Isto não está, ele não está dizendo, João não está dizendo que o amor de Deus não existe. Ele não está dizendo que Deus deixa de nos amar. Ele está dizendo que nós deixamos de amar a Deus. O nosso amor seca, ele foi drenado. É isso que ele está dizendo. Cedo ou tarde, a verdade dura virá à tona. O mundo, em questão filosófica, está disposto a nos roubar de Deus, a nos separar de Deus, destruir nossa mente, destruir a nossa fé. Como nos separar? Matar-nos espiritualmente de Deus. Morte na Bíblia não significa só o estado físico de um cadáver inerte em um caixão ou deitado. A morte pode ser espiritual. Quando você morre, você não tem nenhuma reação mais para as coisas de Deus. O mundo é um lugar perigoso, mas ao mesmo tempo encantador. E por causa dos seus encantos, você muitas vezes não percebe o perigo em que está se metendo. Deixe-me explicar. Vamos supor que um belo dia você vai à praia. Muito bem. Você vê aquele sol ensolarado e você diz: eu vou à praia. Que maravilha. Tudo está calmo. A água parece uma piscina. E você diz assim: o mar está me convidando para um banho. E você entra naquela água. Ao nível dos teus olhos, tudo está tranquilo, e você vai brincando, e brincando, e brincando, e de repente você sente um puxão. Você não percebe, mas por baixo daquela calmaria existem correntes oceânicas, tentando agarrá-lo, tentando puxá-lo para dentro do mar, sem que você suspeite. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração é esta: você vive em um mundo maravilhoso, mas cheio de perigos mortais. Repleto de perigos mortais. Naquele momento lá que você estava na água, você não estava pensando em tubarões, águas vivas, mas apenas em se divertir. Porque o ambiente da praia é esse, é diversão, relax. No entanto, desvia a sua visão por um momento, e a própria água que lhe dá toda a diversão e frescor, refrigério, tentará assassinar você. Aquele ambiente de diversão, onde tudo parece tão puro, tão cristalino, tão calmo, é o teu assassino. Sem que você perceba, alguma coisa por baixo de toda aquela beleza, de toda aquela calmaria, está tentando te matar. Quando você percebe então que o mar está te puxando, que aquela corrente está te puxando, você finca o pé na areia e força, 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 e vai para a areia, para a terra. Segura, porque você sabe que o ser humano, ele se dá melhor fora d'água do que no ambiente aquático. Deus não nos criou peixes. Então ali, aliviado, você olha, aliviado do susto, e você faz assim, ó. Você respirou, que bom. Você respira três vezes, você respira profundamente, três vezes, para encher os pulmões e solta o ar. E você diz: agora eu estou bem. Mal você percebe que está em perigo de novo. Por quê? O ar que você está respirando está levando para dentro dos teus pulmões partículas invisíveis e cultivando ali pequenos pedaços de câncer. E agora? Você mal imagina. Agora você está na praia, respirando ar puro. Onde você vai encontrar ar puro? Lá está entrando vírus, lá está bactérias, lá estão as bactérias. Lá você está respirando coisas que vão causar algum mal em você. Então, sem perceber, você se deita na areia e se coloca debaixo do sol, porque você diz: o sol é bom, vitamina D. E é bom. O ar é bom. O mar é bom. Mas o sol vai queimar sua pele e também vai provocar câncer. Então eu pergunto para você: debaixo de tudo que é belo, existe alguma coisa assassina? Dá para você entender o que eu estou dizendo? É isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. O mundo te atrai com belezas, mas ele é um assassino. E é isso que eu estou afirmando. O mundo que nós estamos vivendo é repleto de atrativos, belezas naturais, coisas maravilhosas que encantam. Porém, ele está cheio de perigo. E em segundo lugar, o mundo combate e procura matar o amor verdadeiro. Nós estamos falando agora da nossa área psicológica e espiritual. Eu falei há pouco do nosso corpo físico como uma alegoria à nossa vida cristã, como um elemento alegórico, o mar, a praia, o ar, o sol. Muito bem. Agora o mundo, ele está procurando matar você, matar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. O nosso tempo está repleto de maldades. Para dizer a verdade, nós vivemos uma era do mal. Uma era onde os nossos verdadeiros amores têm que morrer. E o mundo, para fazer isso, ele não precisa usar força bruta para destruir o verdadeiro sentido do amor. Lembra que João disse: não amem o mundo. Mas ele usa o quê? Se ele não usa força bruta, ele vai usar coerção, sedução e a mentira, a desinformação. O mundo tenta diariamente, nos tenta constantemente, para que deixemos amores maiores e os troquemos por luxúrias, lascívias, sentimentos, prazeres menores. É isso que ele está fazendo. Muitos cristãos não percebem. Mas o mundo está usando os valores que possui como base de troca, para te dar o prazer que você quer, a fim de que você se afaste de Deus. Eu vou pregar o evangelho, viu, gente? Você pode ter certeza disso. Repare uma coisa. Quando você está procurando cuidar de coisas profundas, necessárias, repare como surgem interesses diversos ao seu redor que se tornam no seu inimigo. Você tem que resolver uma coisa. De repente, toca o telefone. Você marca em conversar com seu filho, aí a sua mulher está de cara feia. Aí você quer reunir a família, chega o amigo e liga. Uma situação na casa. Meu querido, amar algo ou alguém verdadeiramente é enfrentar imediatamente todos os segundos amores. O primeiro amor é o verdadeiro, os segundos são inimigos. O mundo, como eu disse, ele tenta fazer com que você abandone o que é essencial para o trivial, para aquilo que é bobagem, para aquilo que não vale nada. O mundanismo mata, porque ele faz um tipo de comércio, uma troca, ele privilegia, ele substitui amores. Ele diz claramente: olha, o que Deus está pedindo não torna você feliz, mas olha, se você experimentar isso, você vai ser feliz. Então, veja só, eu quero dar alguns exemplos. Rapidinho, basta aceitar a ideia da liberdade falsa e o casamento se destrói. Não são poucos casais que depois de um tempo dizem que se cansam do outro. E então começam a dizer: eu quero viver a minha vida. Que vida? Que sua vida se você se entregou a Deus? Então seja honesto, fale: eu vou viver a vida que o diabo está me dando. Porque a vida que Deus te deu não é a que você quer. Porque você já não é mais dono do seu nariz, meu amigo. Você se entregou a Cristo, você não mais comanda a sua vida. Você se rendeu a Ele, você pertence a Ele. Ele é o teu Senhor. Que vida você quer viver? Isso chama-se egoísmo, loucura, idiotice. Basta ouvir um conselho que agrade os ouvidos e as orientações da palavra de Deus são deixadas de lado. Constantemente eu vejo pessoas que, em vez de buscar na Bíblia o que devem fazer, tomam decisões baseando-se em pessoas mundanas, porque elas concordam com a sua maneira de pensar. Pode ter certeza. Onde está o amor? Você vê como o mundo faz a troca. Esta pessoa amava a Deus, mas o que entrou na sua mente para ela abandonar a palavra de Deus? Desejos pessoais. Terceiro, basta uma festinha recheada de conversas frívolas, danças, bebidas, para que a vida santa, isto é, a vida dedicada a Deus, seja desprezada. Você gosta de mostrar que sabe dançar, que sabe beber, que sabe falar um monte de bobagens, e a vida dedicada a Deus fica de lado. Será que é tempo de dançar? Será que é tempo de falar bobagem? Será que é tempo de encher a cara? É tempo de chorar, meu amigo. Seus filhos estão se perdendo e você está buscando o quê? Diversão? Você está indo para o inferno e está buscando diversão? Eu não estou dizendo que você não deve se divertir, eu estou dizendo que você está buscando uma tolice. Você está deixando o que é necessário para buscar o que não presta. Você está deixando de se unir com quem pode edificar sua vida para buscar com quem quer destruir você e a tua casa. Você me entende? Será que eu deveria chorar aqui? Me derreter em lágrimas para você entender o que eu estou dizendo? Nós estamos brincando. Nós estamos brincando com a nossa fé. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus vai voltar. E como você será encontrado? Basta um novo namorado e o desejo de congregar se perde. Você arruma uma namorada ou um namorado e então a sua vida de comunhão desaparece. Tudo que você tem diante dos teus olhos é aquele homem ou aquela mulher, é aquele menino ou é aquela menina. A sua missão para Cristo se perde. Basta um gesto malicioso e logo surge o caminho para o adultério. É assim que acontece. A troca de olhar, maliciosa, uma piscadela, um sorriso. E lá vai o caminho para o adultério. Basta o apoio de amigos mundanos e os amigos verdadeiros são rejeitados. Porque os amigos verdadeiros não concordam com você. E então eles não merecem a tua amizade. Eu acho que não merecem. Porque você não faz por merecer. É o contrário. Você não quer andar com Deus. Eles estão tentando fazer com que você ande com Deus, mas você prefere apoio dos miseráveis, daqueles que são pobres, cegos e nus, daqueles que rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Não é fácil pregar o evangelho hoje em dia. As pessoas estão cheias de melindre. Eu, como eu disse, eu não estou aqui para alcançar um público exuberante na internet. Eu só estou aqui porque a nossa igreja não tem como se reunir. E a minha preocupação é falar para o povo da minha igreja e nem sei se a maioria está assistindo ou não. Porque se vocês estivessem sendo tocados pela palavra de Deus, vocês escreveriam lá, comentariam lá, vocês incentivariam as pessoas a lerem os seus comentários, você compartilharia com outras pessoas, se caso há uma verdade em que você acredite. Mas como disse Deus a Isaías, Isaías, prega para uma multidão, porque eu só vou salvar 10% dela. Na verdade, quem vai te ouvir 10%, o resto não vai ser salvo. Como eu gostaria que nós alcançássemos uma porcentagem diferente. Basta a preocupação com amanhã para ignorar o reino de Deus e a família presente. A família se reúne em casa, então, quando eles discutem algum assunto que se refere a uma solução de problemas para o dia de amanhã, o casal entra em guerra e briga e os filhos começam a assistir aquelas cenas deprimentes ou deprimentes, um espetáculo exagerado para o mal à frente dos olhos daquelas crianças. Não há respeito, não há pudor, não há honestidade, não há harmonia, não há respeito a Deus. Que tipo de povo nós estamos sendo? Não amem o mundo, mas aí está a troca. Eu dei a vocês agora exemplos práticos do que o mundo quer fazer com você. Ele sabe quais são as suas carências, não porque seja onisciente, porque isso ele não é. Nem Satanás é. Mas ele percebe o que você busca. Ele sabe onde você está indo. Ele conhece os seus becos, os seus atalhos, os seus buracos. Ele escuta suas queixas. E ele envia demônios para destruir sua vida, acabar com você. Mas eu espero que hoje o Senhor lhe abra os olhos e você enxergue a grandeza de Deus, como Deus quer transformar sua vida, como Ele quer fazer você voltar para Ele. Você nunca irá perder com Deus, você sempre irá ganhar. No mundo que nós vivemos, é fácil observar como a maioria dos cônjuges parou de lutar pelos seus casamentos. Eles deixam de lutar pelos seus casamentos, mas continuam se entregando à lascívia, à sensualidade, à sexualidade, à impureza, à mentira. Porque são movidos pelo falso prazer do amor próprio, o amor egoísta, e não pela sinceridade do amor que Deus ensina. O que isso significa? Que se não existir um combate interior contra os desejos pessoais ou egoístas que estão instalados dentro de nós, a nossa natureza humana, nossas paixões carnais, o amor verdadeiro não sobreviverá em nós, em mim e nem em você. Ele morrerá. O mundo quer colocar dentro de nós a sua raiz. Por isso, a raiz do mundanismo está no amor que é mal direcionado. Se nós temos que lutar pelo amor verdadeiro, quando nós direcionamos erradamente, erroneamente o nosso amor, pronto, a raiz do mundo, a semente do mundo é colocada dentro de nós. Gostaria que nós lêssemos novamente o nosso texto base em 1 João capítulo 2, 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele, isto é, o seu estilo de vida. Então não se satisfaça com o estilo de vida do mundo, não esteja contente com o estilo de vida do mundo, não respeite o estilo de vida do mundo, não se submeta ao estilo de vida do mundo. Sabe quem está dizendo isto? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem está falando isso? É aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Aleluia! Aleluia! É o nosso Senhor que está dizendo isto. Ele diz: se você ama, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. O amor que está dentro de vocês não é mais direcionado ao Pai. Por isso não existe mais nada lá. Eu preciso tomar cuidado. Não tenho mais a força de antes. O apóstolo João diz que não devemos amar o mundo, não é? Mas como nós definimos o mundo? Talvez você já ouviu essa definição algumas vezes, mas vou dizer de novo. Eu não sei se coloquei... Está no seu papel. Está lá. Depois, quando... Agora vai aparecer neste vídeo e você poderá amanhã parar e anotar, mas está no seu papel. O mundo é um sistema filosófico de vida, contrário a todos os princípios da verdade divina, como a própria pessoa de Deus. O mundo é isso. O mundo não é o planeta. O mundo não são simplesmente pessoas. O mundo não são os passarinhos, os animais, os mamíferos. O mundo é um sistema filosófico de vida, uma maneira de pensar, uma maneira de viver que se contrapõe a Deus. E contra toda a sua verdade. O mundo odeia a Deus, o mundo odeia Jesus, o mundo odeia a quem segue Jesus.
E quando você ama o mundo, é porque você não quer ser odiado. Você tem medo do ódio.
Muitos pregadores não pregam a verdade porque têm medo da rejeição. Porque a plateia é mundana. Então ele se torna mundano, mentiroso. Um falador de meias verdades. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que não devemos buscar prazer nem a satisfação nas coisas que o mundo oferece, nas coisas que há nele, no seu estilo de vida. E o que é que o mundo oferece? Para sabermos isso, precisamos ir ao contexto. O versículo 16 de 1 João capítulo 2 diz: nada que é deste mundo vem do Pai. O mundo oferece aquilo que não vem de Deus. E o que o mundo oferece? Os maus desejos da natureza humana. Ele satisfaz os seus desejos mais íntimos. Ele tem recursos, mas ele satisfaz isto carnalmente. Por isso, os maus desejos da natureza humana significam o quê? O desejo pela sensualidade, pelo sexo, pela luxúria, pela lascívia, pela libertinagem. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. Os homens trocaram a glória de Deus. Trocaram a verdade pela mentira. O mundo oferece um estilo de vida assim. Nada que vem deste mundo vem do Pai. A vontade de ter o que agrada aos olhos. O mundo quer fazer com que você se atraia, satisfaça o seu egoísmo. Ele quer encher teus olhos com sensualidade, com luxúria, com mentiras, com encantos, e encobre as correntes que são assassinas. O orgulho pelas coisas da vida. O mundo pode dizer a você que você será mais forte quando tiver poder, quando tiver posses, riquezas pessoais. Porque vocês acham que as igrejas estão pregando prosperidade? Porque são mundanas. Porque não pregam a eternidade? Porque são mundanas. Porque eles dizem que você só será gente quando receber o que merece. Você só será uma pessoa digna quando tiver riqueza, quando for próspera. Mentira! Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Meu irmão, saia disto. Não é isto que Deus ensina. Mas saiba de uma coisa: toda esta cultura mundana, suja, imunda, imoral, irreverente, mentirosa, enganosa, que luta contra Deus, não subsistirá, pois ela já está perecendo. Toda esta perseguição ao cristianismo por anos e anos, e nestes últimos dias está agora se avolumando. Você pensa que não, mas está crescendo. A perseguição agora não é só física, mas ela é psicológica. Eles estão tentando fechar nossos lábios, tentando fechar a Bíblia. Eles estão pregando um discurso de medo, tentando nos assustar. Porque estão com medo. Eles estão apavorados. Satanás sabe que se nós continuarmos abrindo nossas bocas, aqueles que são sinceros, que amam a Deus, retirarão pessoas deste mundo, desta cova, deste covil, desta imundícia, desta sujeira. Será que você percebe? Quando você lê João, capítulo 2, versículo 17, você vai notar duas verdades. João diz: o mundo passa. Isto é, o mundo está perecendo. O verbo passar não está assim, o mundo passa, ele está no gerúndio, o mundo está passando, ele está perecendo, ele está se deteriorando, ele está apodrecendo, ele está secando. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. E o que as pessoas cobiçam? Seus desejos, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pela vida, a necessidade de se sentir poderoso, rico. Mas repare esta conjunção: porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo diz, as pessoas dizem: Jesus falou tanto tempo lá atrás que vai voltar, você acredita nisto? Você é um bobalhão. Você despreza Jesus, mas aceita Nostradamus. Ele repetiu profecias dos nossos profetas, do nosso berço. E você replica suas profecias. Você chega até a dar nó em pingo d'água para fazer com que palavras de Nostradamus sejam verdadeiras em nosso tempo. Tudo que você está assistindo hoje, esse medo na população, essa neurose, tudo que você está assistindo, esses vírus, epidemias, doenças, essas coisas de pais contra filhos, filhos contra pais, a incredulidade, a maldade, o amor se esfriando, a fé desaparecendo, tudo isto foi dito por Jesus. E se ele disse essas coisas, ele vai voltar, porque ele prometeu. Não duvidemos da volta do Senhor, meus irmãos, porque Ele premiará todos aqueles que vivem uma vida correta. E quanto a esse glorioso dia, que nós tenhamos o mesmo sentimento de Paulo, que nós carreguemos dentro de nós as palavras de Paulo, quando Paulo diz: eu espero este dia com amor. Porque o amor de Paulo não estava vendido. O amor de Paulo não estava sendo comercializado com o mundo, ele continuava em Deus. E nós queremos que este amor continue em Deus. Meu querido, o espírito do mundo é tão sagaz que ele suga completamente o amor que uma pessoa dedicava a Deus e torna essa pessoa parecida a um ramo, a um galho seco. Todos nós temos aprendido o que acontecerá ao ramo ou ao galho seco que não produz frutos espirituais. O pai, como Deus, e o lavrador, corta e o lança no fogo. Sabe o que está escrito? Jesus falou em João capítulo 15, versículos 1, 2 e 6. Eu vou ler agora o 1 e o 2. De João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, que é Deus, é o lavrador. Repare bem, ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que não dão fruto, para que produzam ainda mais. Aqui nós temos dois trabalhos de Deus: ele corta e ele poda, mas os dois ferem. Só que um fere eternamente e o outro momentaneamente. Às vezes a dor dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas aquele que é lançado fora nunca mais terá a alegria de Deus no seu íntimo, no seu coração. E então, o verso 6 diz: quando alguém se separa de mim, perceba bem, quando alguém não quer mais permanecer em mim, em Jesus, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se. É juntado num montão com todos os outros e depois queimado. Eu não preciso sequer explicar as palavras finais de João para que você entenda o significado: lançado fora para depois ser queimado. E o verso 6 deixa claro: quando alguém se separa de mim, você percebe? Eu sempre digo às pessoas: fiquem com o texto. Então existe a possibilidade de uma pessoa se separar de Deus. Você não quer mais. O seu amor por Deus não existe mais dentro de você. Tudo que você tem é uma casca. Você tem ideias, você tem a teoria, mas não existe mais fogo. Não existe fogo no altar. Não existe chama. Não existe alguma coisa que te incendeia, que te mantenha no caminho, que te quebre, que mostre a grandeza de Deus. Tudo virou uma rotina. Há muitas pessoas que não querem mais permanecer em Cristo. Mas a pergunta que eu faço é: o que leva essa pessoa a não querer Jesus? Só pode ser uma coisa: a atração pela cultura ou pelo estilo de vida mundano. Uma das respostas mais deprimentes que eu encontro na igreja é: você precisa ter uma religião. Você precisa crer em Deus. Crer em alguma coisa. Todo caminho leva para Deus. São absurdos. Meus irmãos, que nós amemos viver na luz, em vez de amarmos as trevas e a escuridão. O amor pela luz, que é Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. O amor por Jesus morrerá quando o coração se apaixona pelo estilo de vida mundano. E é desse modo que o mundo procura drenar e secar o amor que corria, que fluía dentro de nós por Deus. Você não tem coragem mais, você não consegue, não tem ânimo sequer de sentar em um lugar calmo e dizer: Pai, por 5 minutos eu quero saborear a tua presença, eu não sei o que dizer, mas eu só quero dizer o quanto eu te amo. Você não consegue abrir mais a Bíblia, você não consegue ler 5 minutos a Bíblia, você não consegue olhar para aquelas páginas
elas não te chamam mais atenção. Mas você é capaz de ler qualquer porcaria. Por isso, como uma palavra final, lute pelo amor que merece ser guardado no coração, as sete chaves, com o santo ciúme que ele merece. Lute. Esse amor precisa ser guardado. Quando eu falo sobre mundanismo, eu não quero acentuar a sensualidade, o sexo extraconjugal, a fornicação, sentimentos de ódio, materialismo ou avareza. Eu também não estou querendo impor a ideia de que você deve abandonar ou não ter mais acesso a todas as mídias por meio das quais conteúdos imorais são exibidos. Você não vai jogar sua TV no lixo, você não vai jogar seu celular no lixo, você não vai jogar seu tablet no lixo, seu computador no lixo, porque você sabe que ali existem mídias sendo transmitidas via web, via internet. E você sabe, você não vai riscar o Google da sua vida, porque algumas pessoas usam o Google para transmitir uma mensagem nojenta. Você não vai jogar o Twitter fora, porque ali se transmite algo nojento. Eu estava dizendo para o André e para outros irmãos, eu vi um artigo na internet, via web, que diz que os cristãos é a única cultura que possui valores para combater o comunismo. Isso é verdade. O comunismo tem medo do cristianismo. Isso é verdade. Até aí tudo bem, mas você vê como uma mente começa a se enrolar quando ela não observa a palavra de Deus. Então, esta nota diz que nós devemos combater os políticos comunistas e até mesmo seus eleitores com ferocidade, porque não pode subsistir no mesmo país cristianismo e comunismo, porque um vive e outro perecerá. Mentira. Vejamos, isso é a disseminação do ódio. Esse não é o nosso papel. O apóstolo Paulo diz que nós, se depender de nós, que tenhamos paz uns com os outros. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a eles. Quer mais? Você se esqueceu da parábola do trigo e do joio? Do princípio que Jesus ensinou, deixe o joio crescer, você seja trigo. Sabe por que nós estamos nesta lástima, neste país? Porque nós deixamos de crer em Jesus, você deixou os seus filhos entregues a qualquer produto, a qualquer tecnologia. Você não gasta tempo com eles, você não gastou tempo com eles, passou-se o tempo e agora eles não querem saber de Deus por tua culpa. Suzana Wesley, quando os seus filhos começavam a pronunciar as primeiras palavras, sabe o que ela fazia? Ela os ensinava a orar. Todos eles serviram a Deus. Houve um missionário chamado John Patton. Ele morava numa casa simples, mas ele reservou um quartinho onde ele estudava a Bíblia e ele orava. Um dia seus filhos estavam brincando ali. Sabe o que sua esposa fez? Ela tirou as crianças dali e disse: venha para cá, filho. O papai está orando por nós e estudando a Bíblia para edificar nosso povo.
Eles ouviam isso desde pequeno. Todos os seus filhos se tornaram missionários e pregadores do Evangelho. O problema não está nessas coisas que eu estou dizendo a você, como sensualidade, sexo extraconjugal, fornicação. Isso é resultado do estilo de vida do mundo. Eu espero que você me entenda que estas coisas são secundárias. Estas coisas são os objetos de troca que o mundo oferece em troca do seu amor por Deus. Você não se satisfaz, não é? Essa aqui vai satisfazer você. Ou esse aqui. Você não tem isso, não é? Por que será que aquele tem e você não? Você trabalha mais do que ele. Pronto, a inveja instala. O ódio vem, a raiva vem e você se perde. Eu não amo mais o meu marido, não amo mais a minha esposa. Por que você chegou a essa conclusão? E então você acha que deixando de ir ao cinema, deixando de assistir televisão, deixando de visitar o Twitter, Facebook, isso vai deixar você mais santo? A cura para o mundanismo não está no que é ou não é proibido. A cura para esse espírito perverso ou mundano começa quando nós descobrimos o tipo de amor que temos e pelo qual nós devemos lutar. João diz: não amem o mundo. Quando você descobre o amor que vence o mundo, então você quer lutar por ele, porque vale a pena. E você quer guardar esse amor, as sete chaves no seu coração, com o santo ciúme que ele merece. Você se lembra que Jesus advertiu o líder da igreja de Éfeso e aos membros daquela igreja? Ele disse algo em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês. Repare, ele está escrevendo ao líder, ao anjo da igreja, ao pregador da igreja, mas ele usa o pronome no plural. Eu tenho algo contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Isto é, vocês abandonaram o seu primeiro amor, que é Jesus. É impossível amar a Deus sem Jesus. Não dá para amar a Deus sem estar comprometido com Ele e com o que Ele pede. Você vê, essa igreja que Jesus está agora advertindo era uma igreja que conservava doutrinas, ela tinha conhecimento teológico, a ponto de colocar à prova falsos mestres como os nicolaítas. E mesmo assim Jesus não está aprovando, porque eles abandonaram o amor. O que de mundanismo existia ali? Então é possível estar numa igreja, é possível exercer cargos, funções, sem amar Jesus. É possível defender doutrinas, regras internas, o prédio, o nome da denominação, o púlpito, a crença teológica. E muitas outras coisas podem ocupar o lugar do amor que deveria ser dedicado a Deus. Eu posso amar mais pregar do que amar a Deus. Vocês podem amar mais a mim do que a Deus. Vocês podem amar mais a si próprios do que a Deus. O fato de nós não mencionarmos ou praticarmos o estilo de vida mundano não significa que nós estamos livres das garras do mundo, do espírito do mundo.
Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, quando nos falta o prazer em estar comprometido com Cristo, em estar na presença de Deus, em fazer o que Ele nos pede, pode ter certeza que já estamos flertando com o espírito do mundanismo.
Quando isso acontece, podemos ter a certeza de que o espírito da morte espiritual que nos rodeia já está penetrando em nossas mentes. E é uma questão de tempo para destruir a nossa fé genuína, que deveria estar guardada às 7 chaves no nosso coração. Sabe qual é o passo seguinte? Desalojarmos Jesus de nossas vidas. Este é o passo que muitos vão dar. Será que quando acabar a pandemia, encontraremos alguns rostos que víamos antes? Deus está curando o seu povo? Pode ter certeza que sim. Deus está nos passando numa peneira? Pode ter certeza que sim. Vocês, membros da comunidade Hebron, vocês se sentem alegres por ouvir essas coisas? Por ouvir um homem que está praticamente no final da sua carreira, ainda com força para falar essas coisas? Sabe o que eu deveria estar fazendo? Pensando como o mundo? Na minha idade eu deveria estar sendo mais macio, mais político. Mas eu não vou fazer isso. Eu prometi ao meu Senhor que falaria a sua verdade, ainda que ela me agrida. A espada do Senhor primeiro entra em mim, me fere, sangra. E quando eu sei a dor, eu sei o que eu estou falando para você. Dói. Dói. Mas é para o nosso bem que nós voltemos ao primeiro amor. Cuidado com seus flertes mundanos. A minha esperança é que nós lutemos pelo amor verdadeiro e nele perseveremos. Isto é, que nós lutemos por Jesus e perseveremos nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enche com a Tua graça. E o Senhor sempre nos adverte para o nosso bem. Ó Deus, ó Senhor amado, Tu que habitas no céu, no mais alto céus, e se assentas no mais alto e sublime trono, ó soberano Senhor, que conhece a todos nós, ensina-nos a termos sabedoria, para que andemos em caminhos corretos, para que nós agrademos ao Senhor e sirvamos a Ti de coração. Nosso Pai querido e eterno, abençoa estas pessoas que ouviram esta mensagem, abençoe estas famílias e os proteja. Sim, do vírus, mas antes do mal, que pode conduzir-nos ao inferno. Senhor, livra-nos desse caminho. e dá-nos a tua graça a cada dia, como nos destes hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com você. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que o Senhor cuide da sua casa e ame a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.